Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
No Brasil e no mundo.
Agora.
Agora.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora.
Agora.
Para você.
Para você.
Está começando o seu jornal de credibilidade e pontualidade. No ar, o Repórter Brasil. Eu sou Paulo Isaías e te deixo bem informado a partir de agora. Terça-feira, 23 de abril de 2024. Seja bem-vindo.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você. Agora.
Atenção para os indicadores econômicos. Dólar comercial em queda de 0,96%, sendo vendido a R$ 5,19. Euro em queda de 0,86%, vendido a R$ 5,53. Ibovespa em alta de 0,75%, em 125.124 pontos. Bitcoin em alta de 2,7%, sendo vendido a R$ 339.006. A grama do ouro está em queda, sendo vendido a R$ 402,60.
Repórter Brasil News.
Entre 8 áreas avaliadas em pesquisa do IPEC, em apenas uma o governo de Lula teve a avaliação positiva maior do que a negativa. Em educação, 38% dos entrevistados consideram a gestão de Lula como ótima ou boa. Já 31% avaliam como ruim ou péssima. Ela é regular para 28%. A avaliação negativa superou a positiva em outras 6 áreas. Combate à inflação, ruim ou péssima, 46%. Segurança pública, ruim ou péssima, 42%. Combate ao desemprego, ruim ou péssima, para 39%. Saúde, ruim ou péssima, para 42%. Política externa, ruim ou péssima, para 37%. Combate à fome e à pobreza, ruim ou péssima, para 38%. A pesquisa do IPEC ouviu 2 mil pessoas em 129 cidades. Ela foi realizada entre os dias 4 e 8 de abril, com o objetivo de levantar a opinião dos brasileiros sobre a atuação do governo federal em diversas áreas.
Repórter Brasil News.
O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu milhares de pessoas no último domingo no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, num ato público convocado com o mote de defesa da liberdade de expressão e da democracia. Durante seu discurso, Bolsonaro voltou a pedir a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e negou que tenha articulado desobediência à Constituição por meio da chamada Minuta do Golpe. Enalteceu a atuação do bilionário sul-africano Elon Musk na defesa da liberdade de expressão e por denunciar as arbitrariedades cometidas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ainda durante o esquenta da manifestação, o primeiro a saudar a multidão foi o general Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente de Bolsonaro nas últimas eleições. Em seguida, falou o jornalista português Sérgio Tavares, que foi detido por 3 horas e meia pela Polícia Federal para interrogação quando veio cobrir o ato semelhante convocado por Bolsonaro em São Paulo há quase 2 meses. Último a discursar, o ex-presidente Bolsonaro afirmou que é perseguido por um sistema que não gostou das mudanças que fez em 4 anos de mandato e que agora tenta calá-lo com censura e discriminação. Alertou até mesmo sobre sua segurança pessoal.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu. Virou destaque.
Dados do Ministério da Saúde mostram que apenas 22% do público-alvo se vacinou contra a gripe. Até o momento, 14,4 milhões de doses foram aplicadas para uma população-alvo de 75,8 milhões de pessoas. A campanha de vacinação começou oficialmente no dia 25 de março. Os estados com as menores porcentagens da população vacinada são Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e Rio de Janeiro. Em 2024, a vacinação contra a influenza acontecerá no primeiro semestre do ano nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, enquanto no Norte será no segundo semestre. A mudança na estratégia, desde 2023, busca atender às particularidades climáticas da região, que inicia no período do inverno amazônico, quando há maior circulação viral e de transmissão da gripe. Neste ano, a composição da vacina é destinada a proteger contra a influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e influenza B.
Repórter Brasil News, as notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu, virou destaque.
Para muitos contribuintes, declarar imposto de renda significa também garantir uma renda extra com dinheiro da restituição. Por isso, a pergunta que não quer calar é: quando vou receber a restituição do imposto de renda? A resposta varia de acordo com alguns fatores. Quem explica é o professor da Universidade Federal do Ceará, Eduardo Rodrigues.
Em primeiro lugar, a prioridade fica para as pessoas acima de 60 anos, com atenção especial aos maiores de 80 anos. Na sequência, pessoas com deficiência física ou mental e aquelas com doenças graves listadas em lei, como tuberculose ativa e esclerose múltipla. Depois, após esse pessoal, os profissionais que declaram como sua principal fonte de renda o magistério, eles entram nessa prioridade. Após esses três grupos prioritários, os contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida ou escolhem o PIX como forma de receber a restituição são beneficiados com uma certa precedência no recebimento. Para todos os outros, a restituição segue a ordem de entrega da declaração. Quanto mais cedo você entregar a sua declaração de ajuste anual, mais cedo você poderá receber a restituição.
Fique ligado, porque a Receita Federal já divulgou as datas dos lotes da restituição. O primeiro lote será pago no dia 31 de maio, o segundo lote no dia 28 de junho, o terceiro lote será pago em 31 de julho, o quarto lote em 30 de agosto e, finalmente, o quinto lote será pago no dia 30 de setembro. Há outras 5 datas de pagamentos previstas de lotes residuais, voltados a contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram a situação. Para esses, as datas são as seguintes: 31 de outubro, 29 de novembro, 31 de dezembro, 31 de janeiro de 2025 e 28 de fevereiro de 2025. Davidson Carvalho, professor da UDF, também explica como ficar por dentro da situação da sua restituição.
Para saber sobre a restituição, o contribuinte deverá acompanhar o processamento da sua declaração no ECAC ou no novo portal de serviços na página da Receita Federal do Brasil na internet.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu, virou destaque.
165 estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país se reúnem a partir de hoje em Natal. Durante 4 dias, vão participar de gincanas, aulas e palestras como parte do calendário da Olimpíada Brasileira de Matemática. Letícia Manfioletti Possamay é de Santa Catarina. Sua primeira participação na UBMEP foi em 2018. Hoje, aos 17 anos, ela fala da expectativa para o encontro no Rio Grande do Norte.
Eu tenho altas expectativas porque são aulas muito boas, com professores muito capacitados e ótimos colegas que realmente gostam de matemática, que já têm história com a UBMEP e outras Olimpíadas de Conhecimento. Além disso, o evento oferece uma carga teórica que é incrível. Eu penso que muito da minha medalha do ano passado se deu pela influência do evento, porque me deu essa vontade de entender a matemática mais a fundo, de estudar mais.
Promovida pelo INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a Olimpíada conta com a presença de professores universitários de diferentes regiões do Brasil para debater temas do universo desta disciplina, que em muitos casos não figura entre as preferidas dos estudantes. O evento, que está em sua nona edição, é dedicado aos alunos que se destacaram no Programa de Iniciação Científica Júnior, que oferece aulas avançadas de matemática para medalhistas da UBMEP, como explica Marcelo Viana, diretor-geral do INPA.
Os alunos recebem aula de matemática mais voltada para a resolução de problemas, com desafios similares ao da prova da UBMEP, e são estimulados a desenvolverem seus talentos e a prosseguirem seus estudos em universidades. Ao final do programa, são selecionados entre 150 e 200 alunos que se destacaram no programa de iniciação científica para participarem de um grande evento chamado o Hotel de Hilbert. Nesse encontro, os alunos terão aulas, palestras com matemáticos convidados de todo o Brasil.
O encontro tem o nome Hotel de Hilbert, em homenagem ao matemático alemão David Hilbert, que em 1925 apresentou um paradoxo do infinito. E para Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA, se transformou em uma festa, uma confraternização de jovens medalhistas da UBMEP, unidos no prazer de estudar matemática.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
Repórter Brasil News.
Aconteceu, virou destaque.
Os cientistas já sabem que o açaí pode trazer vários benefícios à saúde, como combater o envelhecimento, reduzir o colesterol e fornecer energia. Agora os pesquisadores descobriram mais uma possibilidade para a fruta que é típica da região amazônica, ser uma aliada em tratamentos para transtornos de ansiedade. Esse foi o resultado de um estudo realizado pelo Grupo de Pesquisa de Farmacologia Cardiovascular e Plantas Medicinais do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nos testes realizados com animais, os pesquisadores descobriram que a semente do açaí age de maneira benéfica no sistema nervoso central, desempenhando uma ação ansiolítica. A investigação é considerada inédita porque trabalha com o caroço, ao contrário da maioria das pesquisas que estudam a polpa do fruto, como explica a professora Graziele Freitas de Bem, do Departamento de Farmacologia e Psicobiologia da UERJ.
E observamos que o extrato hidroalcoólico do caroço do açaí tinha um conteúdo maior de polifenóis, que são os compostos químicos que promovem os efeitos benéficos do extrato, e também é um efeito vasodilatador mais potente. Isso é importante até para reduzir o impacto ambiental, porque a maior parte do fruto é composta pelo caroço, a polpa é uma pequena parte desse fruto, e nós poderíamos dar um bom destino, né, uma boa utilização para esse caroço, que normalmente é descartado.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 9,3% da população sofria com transtornos de ansiedade em 2019. Uma pesquisa da Fiocruz, divulgada em janeiro de 2024, mostrou um aumento de 75% no uso de psicofármacos ao comparar períodos antes e depois da pandemia de Covid-19. O extrato da semente do açaí pode ser uma alternativa para o tratamento da ansiedade sem efeitos colaterais, detalha Graziele do Bem.
Nós observamos nesse estudo e em vários outros estudos que nós já realizamos com o extrato de caroço de açaí que ele não tem efeitos adversos. A gente não observou ainda efeitos que possam promover danos ao nosso organismo.
Os pesquisadores já fizeram um pedido de patente do extrato da semente do açaí junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A partir dessa concessão, com a parceria de representantes da indústria farmacêutica, eles vão poder dar continuidade aos estudos pré-clínicos para que essa tecnologia possa ser usada em seres humanos no futuro.
Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você.